Atlântida.
É a maior rede de rádio do sul do Brasil.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Oi, poralho. Como é bom acender um cigarro. O baluarte do entretenimento do rádio. Saudade do carnaval e do abadá. Um beijo, Alexander, meu Belmarque sueco.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 15. Olá, arroba Real Fetter.
Olá, muito boa tarde a você ligado na Rede Atlântida. Estamos chegando com mais um Pretinho Básico, depois do Discorama, programinha de alta audiência e muito legal de ouvir e fazer, tocando músicas dos anos 70, 80, 90 e 2000, para esperar o Pretinho Básico de todos os dias. O Pretinho dos amigos dos biscoitos Zezé, folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro da Zezé é tradição, carinho que vem de família há 55 anos. Muito boa tarde, meu querido Rafinha.
Boa tarde, amigos, boa tarde, audiência, boa tarde, live, onera e apenas 72 horas.
Aonde quer que você vá, embarque com a Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. E aí, Lelê, como é que estamos, Lelê?
Como é que estamos, Alexandre? Tamo tudo bem, certo? Lelê,
muito obrigado.
Sexta-feira,
por perguntar.
Né? Tá bem, Alexandre?
Tô bem, não. Ah. Só agradeço, eu tinha perguntado como é que tamo, tamo bem.
Eu já te conheço há um tempo, quando eu vejo que tu tá bem, eu sei que tu tá bem, quando
que
eu vejo que tá mal, eu sei que tá mal.
Pô, que legal isso, Lelê. É pior que é mesmo, né? É. Tá vendo que eu tô benzão, né?
Tá bem,
benzão. Guaraná, cola, laranja, limão e uva. Experimente os sabores de fruque. O sabor de estar junto. Rafael Gomes é o produtor do Pretinho Básico. Muito
e
boa
aí,
tarde.
Tudo bem, beleza? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde. No Mr. Jack, você joga junto. Tá aqui no meu boné, MrJack.bet. Desafie-se, www.mrjack.bet. Pra mim é um prazer inenarrável apresentar o cara que eu acabei de conhecer pessoalmente, um dos caras que fez a maior alegria da minha adolescência, Hélio de la Penha!
Salve, salve.
Oh, meu querido, seja bem-vindo. Prazer te conhecer pessoalmente. Porã. Ah, o Porã. Puta, eu sempre esqueço do Porã, cara.
Pô, por quê, Fê?
Desculpa, Porã. Boa tarde, Porazinho.
Nesse programa, desculpa, pelo Porã. Alexandre, pelos meus colegas. Porã. É só o cara vir ao programa que aí o cara não é chamado no programa. Quando o cara não vem no
ele
programa,
é chamado
no programa. É uma brincadeira, Hélio.
Não é nada fácil,
Hélio de la Penha, já nosso brother, já pela décima vez aqui no Pretinho Básico. Sempre muito bom te receber, cara. Nunca achei que eu ia ser parceiro de um caceta, meu.
É demais, né, cara? Tu não sabe o que o Gomes tá sentindo.
Muito Rafael bom estar aqui com vocês, pô, essa zona aqui eu acho bem saudável, legal, entendeu? E é o melhor lugar pra vir divulgar aqui meu showzinho no Sul, né?
É hoje que tu vai estar lá? É.
Hoje eu vou estar no São Léo, São
que
Léo
horas,
Comet, às 21 horas.
Olha aí, ó.
Amanhã.
Porazinho, tem o áudio tá vazando, Porazinho.
Amanhã no Poa Comedy.
Poa Comedy amanhã.
Ah, que loucura. Se tu não tiver nada pra fazer hoje, depois do show, o Gomes tá livre.
falou que ele queria vir também, que ele ficou impressionado com a quantidade de seguidores que ele ganhou quando ele veio aqui no Pretinho.
É mesmo,
e ele
cara.
Falou, cara, tô com 197 mil, preciso bater os 200. Será que o Pretinho vai rolar? Eu falei, com certeza.
Hoje? Tu quer bater os 200 hoje?
Quer bater hoje.
Agora. Então vamos lá, qual é o teu arroba?
Arroba Lapena.
Lapena.
Sim.
Dois N's não.
Quer bater hoje, Hélio?
Dois N's não.
Não,
um só. Um N só pra facilitar. Lapena no Instagram, vai ali, segue esse cara, uma cabeça brilhante do humor do Brasil. É um caceta, afinal de contas, né, cara? É um senhor caceta. Muito obrigado por estar aqui, cara.
Seu caceta.
Seu caceta. E aí, o que acontece na vida, cara? Desde a última vez que tu veio aqui, tá mais bonito e mais rico.
Mas o Botafogo continua uma merda.
Porra, não essa semana. Essa semana você não pode falar, não. Botafogo deu de 7-1.
É verdade, verdade.
Pelo amor de Deus,
verdade,
entendeu? Verdade. Pelo menos nós vingamos a Alemanha. Agora vocês se virem.
Muito bom, cara. Ô, Hélio, tu já conhece a dinâmica do programa. A gente vai te inserir nessa dinâmica e vamos rodando.
Beleza,
a bola. Pode ser?
Vamos
isso
correndo.
É muito legal, então, Hélio, porque essa semana a gente tá fazendo dinâmica de grupo com amiguinhos diferentes.
Isso,
cada dia teve um amiguinho diferente pra participar da nossa dinâmica de grupo. E o Fetter tem uma surpresa no final pra ti que vai ser colocado em alguma parte do teu corpo.
Cara, não, isso não tava combinado.
Exatamente.
É adesivo da rádio.
Os o destaques do Pretinho.
Não
tem nada a ver com o Gomes.
Não sou eu.
Os destaques do Pretinho para os amigos da Quero Café. Para todos os gostos e momentos, é café, restaurante e bar, arroba Quero Café Oficial. Mais de 40 lojas pelo agora Brasil. Florianópolis agora também tem.
Cara, né? Fui ontem na Quero Café que inaugurou em Florianópolis, no centro de Florianópolis. Almocei com o Matheus ali. A loja está espetacular. Ocupa uma esquina muito valorizada do centro de Florianópolis, ali na Prefeito Osmar Cunha, com uma outra rua que acho que é Dom Jaime, alguma coisa assim, que desce lá do Angelone do centro e vai parar ali, cara, e tá espetacular a Quero Café. Comida maravilhosa, ambiente sensacional. Parabéns aos guris da Quero.
Muito bom, Porazinho. Hoje é 17 de março, dia de São Patrício. Oh. É o St. Patrick's Day. Conta pra nós a história aí do St. Patrick, o Rafa Gomes.
Ah, é o dia de São Patrício, né?
Sim, como eu falei.
Ele não sabe. O mais legal é que o St. Patrick's Day hoje é mais importante em Porto Alegre do que o carnaval da cidade.
É verdade.
Isso é impressionante, porque a prefeitura de Porto Alegre incentiva mais o St. Patrick's do que o carnaval dos blocos de Porto Alegre. Impressionante.
Fica a crítica do Porão.
Mas ele tá correto. Faz tempo que a prefeitura fez esse movimento de escantear o carnaval porto-alegrense, né? E tá aí o resultado. Aí uma festa que vem da Irlanda, ela é mais apoiada pela prefeitura.
A única coisa que eu lembro, que o São Patrício é o padroeiro da Irlanda.
Certo. Não tem alguma coisa a ver com as bruxas e tal, não sei o quê.
Cerveja verde.
Eu não lembro dessa.
A cerveja verde me faz esquecer essas palavras.
Aí vem o cocô verde depois.
Tá, o legal é que fica todo mundo verde, né, Magnata? Fica. Isso é que é a parada legal da história.
Fica, é verdade, Paulo. É. Vamos de aniversário antes do dia de hoje. Jairzinho, querido Jairzinho.
Mas ele fez um show no
48.
Não, no SXSW, né?
Ah, é? Não tô ligado.
O Jairzinho? Jair Oliveira?
É o Jairzinho.
Jairzinho.
Né?
Sim,
o filho do Jairzinho.
Jair. Ele que era o Jairzinho da Copa de 70.
O Jairzinho.
O Jairzinho da Copa de 70 não ia ter 48.
É, né, agora?
É, 48. 8 não, né?
É, né? Porém.
Mas, 48 não ia. Não ia.
Vamos em frente com os aniversariantes do dia.
A Copa de 70 faz aniversário dia 25 de dezembro, inesquecível.
Olha aí,
ó. Desculpa, não te ouvi.
O Jair da Copa de 70, Jair
Junto Furacão, com Jesus.
Faz aniversário 25 de dezembro.
Mas como é que tu tem essa informação?
Botafogo?
Ele é botafoguês, né?
Maior ídolo.
Alguma coisa certa, tô de ser Botafogo, né?
O Jairzinho é o meu ídolo, meu grande ídolo.
Mas combina com o Hélio torcer pro Botafogo.
Nós somos intérpretes do hino do Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1900.
Eu não sei se tu sabe, Hélio, mas aqui em Porto Alegre tem um motel famosíssimo que chama Botafogo.
Botafogo?
É sempre 2-0 lá.
E tipo assim, ó, todos nós aqui já passamos pelo Botafogo, né?
Ah, não tem como.
E lá todo mundo.
Teve uma vez que eu saí no zero. Teve uma vez que eu saí no zero.
Acontece.
Teve uma vez que fomos todos, inclusive. Todos juntos.
Foi junto.
Muito louco que foi aquilo. Vamos em frente com os aniversariantes do dia pra gente não se queimar com o convidado. Billy Corgan. Pô, Billy Corgan, vocalista de uma banda chamada Smashing Pumpkins.
Banda depressiva, mas boa, né? Não, é boa, mas é depressiva, né, Fred?
É que a depressão
tá no estado de espírito das pessoas.
O som está no estado de espírito das pessoas.
Mas é, o cara,
se fosse
ele
tu,
é meio
procurava
depressivo.
Um psiquiatra.
Cara, eu tô tri bem.
O Billy Corgan trabalhou em olaria, tá fazendo 56 anos.
Ah, tá louco.
É que ele é careca desde muito cedo, né?
Ele é careca.
Desde os anos 90 ele já era careca.
Ele é o Mike Stipe.
Há quanto tempo tu conhece a careca dele?
Pô, cara,
desde os anos 90, o Lelê, desde o início, desde que ele é cabeludinho.
Pô, cara, eu vi eles em 96.
Mais de 10 anos isso.
Porra, 96, no antigo festival Hollywood Rock, né? Que na época com os cigarros. Lembra disso, né, Hélio?
Cigarro.
O cigarro patrocinava festivais de música.
Hélio, tu lembra daquela época que o Hollywood fazia uma propaganda que era a galera do surf no Rio de Janeiro, a galera ali pegando onda e aí chegava na barraca da beira da praia.
Tudo a ver, né?
Tudo fumando um Hollywoodzinho pra lá e pra cá. Eu acho que não era bem Hollywood, né, Hélio? Mas a galera aproveitou bem a propaganda.
Porra. O Hollywood pegou uma caroninha ali naquele cigarro.
O Oliu, né? O famoso Oliu. Vai lá no armazém e busca um Oliu pro vô. Aí tu ia lá no armazém e buscava um Oliu pro vô. Elis Regina estaria de aniversário hoje. A cantora Elis Regina, gaúcha, falecida em 1982. 2, estaria fazendo hoje 78 anos, a Elis.
Tocou no programa, não, Elis?
Não toquei, esqueci. Olha que loucura. Não esqueci, não, não sabia. Descobri agora, na verdade.
E aí tu poderia aproveitar e fazer, assim, tocar Águas de Março com o Tom Jobim e a Elis e já encerrar o verão, porque verdade. O verão encerra agora dia 21.
Né? Verdade.
Se alguém se interessar, eu já li, tenho na minha casa, empresto com o maior prazer, um livro chamado Furacão Elis, que conta toda a vida dela, que realmente foi uma vida bem intensa.
A pimentinha.
Eu já fez piadinha lá, né?
Cara, eu vou querer. E o Gomes falou, eu quero.
Eu quero. A gente tava os dois dizendo, eu quero.
Não, que loucura, o Lelê. Ele não tá bem,
ele se equivocou.
Tem um filme. Ah, vai a merda, Peter.
Oi?
Não, é. Oi?
Como é que o nosso convidado
não, aí? Não, cara, pelo amor de Deus.
Tu viu, né, como é que é? Ele chega sexta-feira, galera.
Eu tenho pesado agora.
Cara.
Não, mas peraí, cara.
Eu fiquei constrangido.
Tudo agora. Esse que aí, o Lelê se
só colocou. Só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho. Vou aproveitar que eu não tô no estúdio e vou dizer: nosso convidado está desconfortável.
Pois é, eu quero perguntar. Eu quero perguntar pro convidado
o que o Hélio reviveu no cacete.
Pois é, se a redação do Cacete e Planeta.
Eu tinha um protegidinho também.
Tinha?
É.
Quem era o protegidinho da redação?
Do Cacete assim? E Planeta.
Como assim? Ah, o puxa-saco. Porque que nem o Lelê
é do Fetter. O Lelê é protegido do Fetter. É, isso. Ele pode fazer qualquer coisa no programa, ele não toma no xingão.
Tu tem que ver o que vem em segunda.
Não, lá no Cacete
daqui a 72 era cada um horas.
Se virava lá, na redação pelo menos.
Viu, Fetter? É sobrevivência, né?
Mas o Hélio tava tentando falar aqui no programa sobre o filme Delis, que foi brilhantemente feita pela Andrea Horta.
Muito
recentemente,
bom.
Né? Ela matou a pau nesse papel. Um filme que conta um pouquinho sobre a vida Delis Regina, essa grande artista, a maior cantora que o Brasil já teve, né? Tem a Lia Gal, tem outras cantoras maravilhosas no Brasil? Tem, mas a Elis Regina realmente, ela se destaca nesse...
Sem dúvida. E aquele disco Tom e Elis realmente é um dos
aquilo
clássicos.
Aquilo ali é um espetáculo, MPB, né, cara?
Espetacular.
É legal, maravilhoso.
Página Maria Rita, imortal, né? Da nossa história.
Maria Rita segue trazendo um pouquinho da vida da Elis Regina, filha da Elis, né?
Enveredou pro mundo do samba ali também, bem.
Ele tá bem, tá bem de saúde também.
Um grande intérprete do estilo.
Falando em tá bem de saúde, vamos mandar um abraço pro nosso amigo Tonho Croco, que foi surpreendido, teve que fazer uma cirurgia. Tonho Croco, vocalista da Ultraman. Teve que fazer uma cirurgia cardíaca de emergência de e tal. Cancelaram alguns shows do Tributo a Tim Maia e da Ultraman, mas o Tonho está super bem.
Está super bem.
Que bom. E a gente está feliz que ele tenha descoberto.
A banda estaria no evento do STU ali, né? Então provavelmente não irá
também
tocar.
Também estaria hoje à noite no St. Patrick's também.
St. Patrick's vai ser a comunidade.
Um abraço pro Tonho.
Mas ele está bem mesmo, ele já postou na sua rede social.
Ficar reboso, né, agora.
Eu conversei com ele há uns 15 dias atrás, quando a gente gravou o podcast, e ele falou, cara, eu tô sentindo umas coisas, tô fazendo uns exames, mas tá tudo...
Tem que ficar ligado. É isso aí, mas tá tudo bem, vamos em frente. Aniversariante ouvinte do dia de hoje, Nelson Pacheco Sirotsky, está de aniversário hoje.
Foda!
Empresário, é o nosso dono, né, cara? O nosso dono, o senhor Nelson Sirotsky, está de aniversário hoje, fazendo 70 anos. Todos ama e parabeniza este monstro da comunicação no Brasil.
É monstro. Quando ele para pra falar...
É um monstro.
Aí sim a gente vê.
Nosso máximo respeito ao Nelson Sirotsky, 70 anos hoje. Beijo pra família. Tomara que ele esteja nos ouvindo neste momento.
Eu tenho uma história com a família Sirotsky.
Receba este abraço.
Tá bem,
o Nelson. É a melhor piada de judeu quem já contou aqui neste programa foi o Nelson Sirotsky.
Era o Porã.
Pode ser. Não, melhor que o Porã. Muito melhor, porque ele é judeu, né? Porque o Nelson é judeu, o Porã
é lugar de fala, né?
A comunidade não se revolta, entendeu? A comunidade se revolta. Mas eu lembro no começo do Pretinho, cara, que eu tirava férias na Praia da Barra, ali perto da Ferrugem, e aí eu tava na rede, assim, passou um helicóptero, e daqui a pouco eu ouvi um cara ali local falar assim, é o Sirotsky, querido, é o Sirotsky. Aí eu pensei, cara, se o Sirotsky tá chegando na praia, eu preciso me fazer presente na praia. Né? Peguei e fui dar uma caminhada. Cheguei lá, tava o Nelson Sirotsky com família e tal, não sei o quê. E aí...
Já tinha descido do helicóptero.
O Pretinho tinha feito um ano, cara, e já era um fenômeno, um sucesso, assim, o Pretinho Básico. E aí eu lembro que a gente... e tal, né? E o Nelson tava muito satisfeito com o programa. E aí logo depois teve uma reunião uma reunião da galera do Pretinho aí na direção da empresa, subimos ao sexto andar, o Nelson entrou no elevador e olhou pra mim e disse assim, e aí, porra, como é que tá a nossa praia? E a gurizada olhou pra mim e disse assim, não,
tá gigante.
Tá pegando, né, cara? Tava gigante. Lindo. Mas um grande abraço pra esse líder, né? Esse sim é um líder, é verdade. Uma pessoa que inspira...
Líder e head, esse é head, cara. Esse é head de verdade. Isso é big head, inclusive.
É verdade.
É cabeçaço.
Isso é big rider.
Vamos aqui com os destaques do dia de hoje. O Big Brother, MC Guimê e o cara de sapato foram eliminados do BBB 23 após assédio sobre participante mexicana.
Ficou ruim, né?
É isso, né? É isso, não tem o que dizer, né? Não tem o que fazer, né, cara? Imagens falam mais do que palavras e tá tudo certo.
Só a condição foi ruim. Sabe por quê? Porque a mina se sentiu culpada. Não, ela se sentiu culpada. Assim, se era pra ter feito, deu a imagem do Guimê, deu a situação do sapato, tira os caras já na madruga. Aí a mina se sentiu, cara, o que que eu fiz? Meio que jogou contra uma defesa da mulher, entendeu?
E os caras ainda olharam pra ela, o que foi que tu disse pra ele?
Exato,
sabe?
Cara.
Expuseram, entendeu? A menina, expuseram a menina.
Eu acho que era pra... papum, cara. Cometeu a camada, irmã, a cagada e não sai, bebum mesmo,
mas,
do jeito, Rafinha, que tu tava.
Eu tava conversando com a minha esposa ontem de noite sobre isso. Eu tava conversando com a minha esposa ontem de noite sobre isso, porque ela me deu notícia. E aí ela falou, pô, e tu vê só, né? De novo, a guria, que é a vítima, se sentindo culpada.
Isso aí. Mas é por isso que eu acho que a condição foi errada.
Ela até tentou dar uma aliviada, né?
Exato, cara. E chamaram ela no confessionário. Ela falou, não, pra mim tá tudo bem, me trataram super bem, blá, blá. Ela deu agora, as imagens mostram outra coisa, tava todo mundo num loucurê. Na hora que tu faz uma cagada do tamanho que é esse programa, da audiência que tem, da relevância comercial que tem, tira, mano, olha só, tu dá pra ver o Guimê passando a mão nas costas, tentando passar a mão na bunda dela. Sim. A mina tira o sapato naquela situação, tentar abraçar, beijar as forças. Cara, sai os dois, aí esperou o dia inteiro, pá, todo mundo zerou, curou. E a mina tomou um cagaço. Cara, eu cheguei e fudi com dois magrão. Desculpa o termo, mas foi isso que ela teve a sensação. E cara, ela é a vítima da situação.
Claro. É a mesma impressão que a gente teve ali. A gente gravou o Fogo no Parquinho agora. Eu, o Adams, Vini Moura e a Carol Sanches. A Carol fala ali, dá um depoimento muito legal sobre ser mulher, sobre a mulher normalmente se sentir culpada quando acontece um caso de assédio assim. E é justamente isso. A menina foi exposta ontem. Os caras vacilaram feio, precisam pagar pelo que fizeram agora. A polícia agora tá investigando, estão processando criminalmente.
E o legal é um programa de tamanha relevância como o Big Brother, que chega em tantos lares, em tantas pessoas, né? Trazer essa questão
de massa,
né, cara? Poxa, né, velho?
Cara, eu não duvido até que a cabeça do Boninho não tenha premeditado esse negócio, cara.
Tu acha?
Tipo assim, vamos botar
essa. Não, mas eu até acho.
Essa moça lá dentro.
Eu até acho.
Que é pra tocar fogo.
Pra tocar fogo no parquinho mesmo, ver os caras se perder. Ver os caras se perder.
Mas no momento que tu reúne uma galera e tá todo mundo fechado com trago,
a reação teria que ser imediata, entendeu?
É,
sabe?
Mas eu acho que até ficar bom, até
eu só tô jogando no ventilador algumas possibilidades.
O Hélio tá aqui, ele é um cara de TV, conhece os bastidores da Globo. Mas eu acredito assim...
Eu ia na salinha aquela, Hélio.
Opa.
Dizia que tinha na Globo.
Oi?
A salinha aquela.
Não desvirtuou o assunto, porra.
Salinha.
Desculpa.
Nunca fui naquela salinha do Big Brother, não.
Não, mas, Rafinha, o que eu ia dizer é o seguinte, o fato aconteceu, era na madrugada, né? Isso. Uma festa na madruga, né? E eu também concordo contigo que demorou pra ser uma atitude. Mas também eu acho que a atitude sendo tomada no programa noturno, ele tem uma repercussão maior funciona melhor para a causa feminina.
Mas aí é uma questão também de prender uma audiência, porque todo mundo esperou a entrada do Tadeu pra saber o que eles iriam fazer, né? Anunciar.
É uma questão de estatística também, Rafael. É quase 70% da audiência do Big Brother só vê a TV aberta.
Não perfeito, fica vendo, cara. Mas aí eu não tô pensando em audiência, tá? Então, eu tô pensando do lado da menina. Ver. Da menina. Sim. Ela se sentiu culpada. Eu não tô pensando que a maioria vê na TV aberta, que só viu de fato a fundo quem tem o pay-per-view, que paga pra ver o 100%. Eu tô falando na questão da mulher. A mulher, quando recebe a notícia, ela se sente, caramba, eu ferrei com os caras. E não é isso.
Claro
que
não é.
Quem ferrou com ela e com ela representa todas as mulheres foram os caras. A atitude é tirar os magrão e depois o Tadeu se pronunciar. Gente, o Guimê, agora em TV aberta, o Guimê e o cara de sapato, a gente teve as imagens, produção do evento, enfim, blá, 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 blá. A gente pede desculpas pra Dani, se eu não me engano, o nome da menina, né?
Pela,
Dani, enfim, ela é colombiana, mexicana. Mexicana. E é isso, é esse entendimento.
Não, eu entendi, a opinião, cara. É opinião. Não adianta a gente ficar aqui debatendo, cara. Lamentamos que a moça tenha se sentido culpada.
Exato.
Mas acontece que a situação é essa. Isso não pode ser abocado, né? Pela direção do programa num canal da expressão do tamanho da Globo, assim. Não pode.
Que fique de lição que não dava pra fazer isso em lugar nenhum.
É o Guimê e o cara de sola de sapato, né?
Cara de repente, exato.
Eles conseguiram. O Guimê era tá candidato a ganhar, perdeu a mina e o programa. O cara tava de aniversário,
se ferrou. Isso, né?
É claro. Isso
aí. Vai lá,
tava indo bem, quando eu
vou. Exatamente, cara.
Eu fiquei aqui pensando, será que esses caras são alunos do coach do Campari?
Não sei. É, pô, coach do Campari, cara, que cara fraco,
que
né?
Que vergonha
cara.
Ali.
Que cara, que vergonha. Tem um vídeo daquele magrão que eu acho ele genial, não sei se você conhece, o Thiago Santinelli.
Sim.
Sabe quem é o Thiago Santinelli? Cara, o Thiago Santinelli é maravilhoso, ele faz reacts de vídeos maravilhosos. E ele fez um react desse cara num reality show que ele participou no Netflix, desde que ele nasce, que tinha 5 ou 6 caras disputando a atenção de uma mulher. E, cara, e aí cada cara teve a chance de sair com essa mulher de carro, conversar e jantar e, enfim, tentar conquistar essa mulher. Cara, e a performance da tentativa de conquista do cara do Campari é constrangedora. É vergonha alheia, porque o cara não tem a menor manha, o menor carinho, o menor cuidado, o menor traquejo em tratar uma mulher, cara.
E é coach.
E é coach, cara. Não dá pra querer, velho. Não dá pra querer. Inacreditável. Aquecimento global e diminuição do consumo apontam um risco de desaparecimento do feijão. Ah, não.
Se acabar o feijão, daí deu, né?
Ah, feijão é maravilhoso, tem gosto de festa.
Chegamos ao limite.
Feijão não. Mas diz que o brasileiro tem comido cada vez menos feijão.
É isso aí. Mas lá em casa, não.
Eu como feijão. Se tiver feijão todo dia.
Arroz, feijão, salada e carne.
Minha filha é o básico do rango, cara. Tem feijão, massa, feijão, arroz, é isso.
É isso aí, feijãozinho é maravilhoso.
Maravilhoso.
Mas o que que acontece, Rafael?
O Porã tá certo, é a pesquisa de Cambridge.
Pô, cara, faz tempo que eu não ouvia isso. Fala de novo, cara.
O Porã está certo.
Ah, obrigado.
Cambridge, na Inglaterra.
Ganhei minha cesta.
Onde tem o Cambridge United, né? Que fala estatisticamente.
Cambridge United.
Que estatisticamente o feijão tá cada dia sendo menos consumido pelos brasileiros, porque antes era um alimento de super massa, digamos assim. As pessoas comiam de segunda a segunda. Uhum. As pessoas não variavam. Então hoje o brasileiro tá variando mais o seu cardápio também pelo aumento do preço do feijão. Por que que o aumento do preço do feijão? Porque a temperatura média da colheita do feijão, ela aumentou. Então tá se perdendo mais feijão na hora da colheita por conta do superaquecimento global. E aí, por conta disso, o feijão tá aumentando no preço. Aí o feijão tá aumentando no preço, as pessoas também estão comendo menos. E ainda tem a espécie que é o feijão carioca, o carioquinha, que a gente é acostumado a comer, que só se come no Brasil. Então não está valendo a pena se plantar e colher esse feijão carioca.
O carioquinha é o marronzinho aquele?
Ele mesmo.
Ah, delicioso.
É o marronzinho, claro, porque
que é o melhor,
tem o feijão vermelho.
Eu acho engraçado que o feijão carioca é o marronzinho e a gente lá no Rio só
come feijão preto. É impressionante. Mas eu tenho saudade do Brasil do feijão, do Brasil do samba, do carnaval, do futebol e do verão da lata, né, cara? Que coisa legal pra caramba.
Porque o verão da lata...
Ainda temos feijoada.
Ah, não, eu pensei alto.
Feijoada é uma... Feijoada é uma feijoada clássica no sabadão de inverno.
O cheiro do feijão é cheiro de família, né?
É isso aí.
Assim, tu sabe que a tua mãe tá preparando um feijão.
Memória afetiva, olfativa.
Exatamente, é muito bom. É,
ô, Hélio, tu é natural do Rio mesmo?
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
E o verão da lata foi legal mesmo, como falam?
O verão da lata foi incrível, cara.
Tu queimou muito palito lá, Hélio.
De repente começou a chegar um bando de lata.
Puta, essa nós perdemos, né, por aí,
Fred? Mas agora, falando sério, tem uma história que tá acontecendo parecida com o verão da lata, só que tá deixando o pessoal mais ligado que nas praias da França estão chegando pacotes de cocaína, velho.
E tu viu qual é a origem desses pacotes, cara?
A galera já tá fazendo turismo nas praias, eu não vi qual é a origem.
Esse monte de cocaína tava dentro de um submarino fantasma, cara.
Isso aí deve ser do Pablo Escobar.
Imagina o tráfico, imagina pra onde é que tava indo.
Tinha até um cadáver nesse
fundo. Isso, mar,
dois, né? dois cadáveres.
Dois, exatamente.
Eles estavam durinhos.
Estavam testando, estavam testando lá.
É que a história do.
A qualidade.
A história do verão da lata é muito doida, porque na época não tinha internet, né, cara?
Tava só o pó.
A notícia era dada, né, pelos telejornais da época que um navio tinha sido abordado pela guarda costeira, que jogaram no mar as latas. E a guriçada só. Tá, mas onde é que estão essas latas? E ligava pro câmbio e as latas começaram a aparecer no litoral brasileiro.
E a surfistada, né, cara? A surfistada começava a entrar no mar.
E pescadores, né, Porã? Não só surfistas. Não vamos ser preconceituosos, né?
Não.
Porque os pescadores também estão em alto mar. Né,
sim,
Feta?
Estão em alto mar e as latas chegavam na costa, né? Chegavam ali, que latinha que
era. Eram latas
de uns camarão diferentes.
Eram latas de rolo de filme, né? Não eram latas de rolo de filme de cinema?
Não, cara, era umas latas grandes, cara.
Lata tipo. Lata de leite.
Fala aí, Hélio, fala pros guris como é que era.
Tipo de tinta, assim, é lata mesmo, né?
Cara, era tipo um tonel, só que assim, tipo aqueles tonéis ali, só que de 2 quilos.
Imagina, cara. Que loucura, cara.
2 quilos.
Boiando.
Imagina.
Tito Achon.
Depois bota na borracha, diz que mantém bem, né?
Como é que é, Rafinha?
Diz que um amigo meu falou. O Fetter também conhece.
O quê?
Botar na borracha. Mantém bem.
Eu vou lá na borracha e botar no congelador?
Ah, o bagulho?
Essa congelador, o Lelê foi além já.
Eu vou te processar, não me bota nessa.
Não tem nada a ver
com isso, cara.
O quê?
Rio de Janeiro, olha aqui, Hélio. Rio de Janeiro é a cidade do Brasil onde mais se fala palavrão.
Ah, bom.
Puta que pariu. Essa é uma notícia polêmica, porque também Brasília e Fortaleza também disputam esse título, né? Mas eu acho que o Rio de Janeiro tá na frente.
É que o Rio de Janeiro, o carioca é mais malemolente, né, cara? É o cara mais largadão, ele mais
já, a expressão dele é porra, ele já anda um porra na porra. Mas se não é agressivo, demais, né?
Que merda é essa?
A gente chama os amigos, e aí, viado?
Isso aí.
Eu falei aqui, cara, uma vez que a gente... Quando
não que viado seja palavrão, né?
Não, mas é que às vezes tu encontra um cara que faz tempo que tu não vê e tu fala, filha da puta!
Tu tá elogiando, cara.
Tem que ser muito amigo, né?
Tem que ser muito amigo.
Cara, muito amigo. Por isso que eu tô. É uma demonstração de carinho. Chamar o cara. E aí, seu corno?
Vai quanto tomando tempo?
Corno tem. Não, corno não é amigo. O corno tem que conhecer bem a pessoa.
É, mas é.
É.
Corno, tu tem que ter
depende
uma certa intimidade.
Quando o cara fala corno, tu já fica meio assim, opa, e aí?
Meio ressabiado. É que tem cara que vê coisa em qualquer lugar. Vê galho em qualquer lugar, né, Rafinha? Tem que ter os caras.
O cara que é inseguro, né, Porã?
Quem é que fez essa eleição? Quem foram? Foram operadoras de telemarketing?
Pois é, né? O Ibope? Foi o Ibope?
Qual é a fonte disso, né?
É o Preply, que é um aplicativo de ensino de línguas. E aí ele...
Ah, então é o Miguel.
Como é o nome do aplicativo?
E aí, caralho!
Que Preply. Preply. P-R-E-P-L-Y.
Preply?
Preply, não. Seria Preply?
Preply.
Não. Preply.
Play, o Gomes jogou ontem.
Enfim, né? Tá bem. É, mas o palavrão no contexto da fala do carioca, ele nunca é ofensivo. Raramente ele é ofensivo. Raramente.
Eu gosto do carioca. Qual é o olho do rabo?
É difícil ouvir, cara, carioca bravo, cara.
Eu convivo com muitos cariocas aqui na empresa e
cariocas,
inclusive,
né,
com o Luciano Calheiros.
Pô, né, Luciano Calheiros fala palavrão pra caralho, mas nunca tá brabo.
Que merda é essa, porra? Tá sempre assim, né, cara? Cara, é muito bom. Eu acho muito divertido.
É sempre no bom sentido.
Isso! Sim, não só como palavrão.
28 para as duas, você que está chegando agora no Pretinho Básico, a gente está recebendo de novo, com o maior prazer, Hélio de la Penha. A gente está fazendo uma campanha para aumentar o número de seguidores do La Pena no Instagram. Arroba La Pena.
Quantos faltou agora?
Vai ali e segue, passa a seguir o Hélio.
Mil, hein?
Poxa, já subiu 1.000? Beleza.
Falta 2.000.
Eu levo fé aqui no Pretinho Básico, hein, minha gente?
Vambora, vamos fazer. Eu fiz um vídeo hoje tentando ajudar um amigo meu. Um amigo meu tá com um problema, tá indignado que tem um cara dando em cima da mulher dele. E ele tá chateado com essa história. Falou, vou dar nesse cara, porque só sei o quê. Cara, eu tenho uma opinião de que o cara esse não tem nada a ver com essa história. Ele tem que ter a confiança na mulher dele.
Concordo contigo.
Ele tem que saber quem é a mulher dele. E o cara tá no papel de macho alfa nojento dele.
É.
Ele vai dar em cima de todo mundo. Ele vai dar em cima de mulher casada, de mulher solteira. Então foca na tua mulher, conhece a tua mulher, sabe quem é a tua mulher. Tua mulher jamais vai dar bandeira pra esse cara, vai abrir a guarda pra esse cara.
Ah, não sei.
E esse cara é amigo do teu amigo?
Esse cara é...
Não, não, ele não é amigo do meu amigo. Ele é um cara, um externo, deu uma DM na mulher dele.
Tem uma história boa dos bastidores do Caceta, que a gente fez uma viagem, e aí um dos caras que estava lá, o operador de som, ele estava noivo, né? E a gente ficava zoando ele, que a viagem demorou um pouco mais. Falou, porra, Ale, quando você chegar em casa, presta atenção, hein? Aquela coisa, bate na porta, faz um barulho e tal. Aí o cara falou, ih, meu irmão, porra, tem essa história não. Pô, tu sabe quem é que tá dando em cima da minha mulher? O Romário.
Orgulhoso que o Romário tá dando em cima da mulher dele. Que maravilha, cara. O Hélio de la Penha vai fazer show hoje à noite no São Léo Comedy Club e amanhã à noite em Porto Alegre no Poa Comedy Club.
Poa Comedy Club, espero vocês lá, hein?
Boa. Aliás, cara, nós fizemos um programa histórico ontem, não sei se tu conhece o mágico Maurício Dollens.
Sim, sim.
Sabe quem é o Dollens? O Dollens esteve conosco aqui no programa hoje, ontem, se apresentou no Poa Comedy Club ontem.
É, já fizemos show juntos.
Ah, ele é maravilhoso. E tem um e-mail falando exatamente sobre o programa de ontem, às 6 da tarde, é a Denise que manda pra gente aqui. Eu queria expressar aqui minha alegria em dizer que o Pretinho Básico de ontem à tarde, às 18 horas, com o mágico Maurício Dollens, estava sensacional. Já assisti 2 vezes o programa inteiro no YouTube e realmente foi um dos melhores pretinhos que eu já vi. Mágica ao vivo no rádio. Vocês são incríveis. Parabéns, queridos. Grande abraço da D de Porto Alegre, que escuta vocês todos os dias às 13 do meu trabalho e às 18 do Buzum, voltando pra casa.
Pra quem não viu, vale a pena a gente falar um trechinho rápido que aconteceu ontem. Ele tava aqui nesse lugar que tu tá e ele fez o seguinte, ele pediu pra um ouvinte ligar pra cá e ele pediu pro ouvinte fazer alguns movimentos no carro que ele tava, o cara tava no carro e escolheu uma carta que ele tava aqui
cara, manuseando
e ele acertou a carta.
Porra. Ele acertou a cara que o cara lá no carro pensou.
Isso. Foi inacreditável. Um ouvinte aleatório, assim.
Inacreditável.
Primeiro que ele fez coisas com a gente aqui na nossa cara, assim. Ele levitou uma nota de 50, que esse aqui tem no celular ali.
Galito.
Ele levitou na nossa cara aqui. Tá tudo ali no... Tá tudo em vídeo no YouTube.
Dá uma olhada lá. 24 minutos pras 2 da tarde. Bota uma pra nós aí, então, Porazinho. O que que tu tem, irmão?
Eu vou botar. Eu tenho uma piadinha que tá aqui guardada a semana inteira. Daquelas pra contar na sexta-feira.
Boa.
E sumir durante o fim de semana. Então vamos lá. O véio Salim, né? O véio Salim foi na casa de massagem e pergunta pra moça da massagem: quanto é pra fazer a massagem na Salim? Ah, é R$100, senhor Salim. Ah, então tudo bem, vamos fazer a massagem na Salim. Faça massagem na Salim, faça. Salim paga os R$100 e quando a moça tá quase terminando a massagem, chega perto do ouvidinho do Salim e fala: ai, senhor Salim, uma massagem ela pode terminar muito melhor, com um final feliz. O senhor se interessa? Como assim, final feliz, massagem Salim, final Salim, feliz? Como que vai ser assim? E a moça: sim, senhor Salim, um final feliz, esfregando as mãos uma na outra, a moça falando para Salim. E Salim: ah, tá, Salim, entendeu? Agora a moça vai devolver a dinheirinha para Salim, né?
É um apego, né?
Muito bom, cara.
Uma semana, Alexandre, estamos a uma semana
do
de
que, Rafinha?
Aterrissar em Lajeado.
Bah, que beleza.
Sexta-feira que vem no Teatro
aterrissar
da Univates.
Não, porque nós vamos de via terrestre, vamos de van e eu vou dirigir.
Então, isso. Tu dirige voando.
Exato, né,
Alexandre? Faz assim.
Estaremos lá no Teatro da Univates a partir das 8 horas da noite, minhaentrada.com.br.
Não, na Univates é às 9.
Então, mas chega às 8, né?
Substituto,
hein, chega às 8, vamos bater foto, Lelê vai gravar vídeo. Teremos o Neto Fagundes como uma estrela desse espetáculo. Boa. Junto comigo, com o Gomes, o Lelê e o Espinosa Pedro, que está há 72 horas de voltar ao
menos
microfone.
Menos 72 horas.
É, 70, já é 70 e no agora. Sábado, em Caxias do Sul, também no meientrada.com.br, com Alexandre Fé. O mesmo elenco, com exceção do Neto Fagundes, 8:30 da noite, também no minhaentrada.com.br. Garanta seu ingresso, toda vez que a gente usa esse microfone aqui, a gente vende uma porrada e é provável que você ficará de fora.
Claro,
né?
Que sim, vai ficar de fora se não se adiantar e comprar. Exatamente. O seu ingresso. Manda um abraço pra galera que vai nos levar de van pra esses lugares, que é a galera da Porto Executivo. Mandar um abraço lá pro o diretor, o senhor Luciano, sem doutor Luciano, que é o nosso parceiro que nos faz, nos leva e nos busca pra tudo que é lado. Com
toda a segurança.
Deixa eu só fazer um pedido pra galera, que eu tô ajudando uma causa beneficente. Que
legal, Lelê. Parabéns.
É que na verdade eu falei beneficente antes, tá errado, né? É beneficente, fui corrigido.
Eu não sei se hoje em dia os dois são aceitos, eu acho.
É, mas eu fui corrigido por um amigo internauta, né?
O importante é querer ajudar.
Ah, isso.
Eu tô querendo ajudar, cara. Tu vê como são as coisas, né? Antes de te ajudar a ajudar, ele foi te corrigir. Esse é o ser humano.
Mas tudo bem, né, cara? Mas eu tô ajudando o Instituto Terceiro Milênio numa rifa que tá sendo feita com duas camisas da dupla Grenal. Uma do Grêmio e uma do Inter. O sorteio é amanhã pela
Loteria Federal.
Tinha 300 números ainda na hora do bola. Venderam mais 150. Então agora
massa,
vai vender os 150.
Vender tudo agora. Boa.
Detalhe, as camisas da dupla Grenal têm assinatura do grupo de jogadores. Boa. E a do Grêmio, inclusive, tem a do Luizito Soares.
Opa!
Tá? Então, entra aí no
Crescemos
meu Instagram.
Na briga, né?
Entra no meu Instagram ali, arroba Lelê Bortolassi, tem um story ali. E ali você clica no story e vai ver como é que faz. São só mais 150 números, sorteio amanhã pela Loteria Federal.
E muito
obrigado.
Certo, muito é bom. Beneficente.
Eu tenho uma curiosidade.
Então,
é beneficente.
Eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de saber como é que é o show de vocês, o que acontece lá aí?
Nada, é uma merda, cara.
Cara, a gente fica se zoando o tempo inteiro.
É um improviso legal e a gente interage bastante com a plateia.
É um improviso,
né?
Que funciona.
Falando sério, a gente produz um programa.
Precisa vender ingresso.
Pro teatro. Porque tem coisa que no microfone que não dá pra falar.
Não dá pra falar.
Né? Entendi. Então é como se fosse um programa mais 16.
Um programa
mais
hiper 18. Local também, com características da cidade, isso. Com pessoas legal. Da cidade, que a gente tem acesso à bilheteria. As pessoas que compram, nós temos acesso ao nome das pessoas.
Ah.
A gente brinca com os nomes das pessoas.
Principalmente quem ouve o programa, né?
E eu vou ser obrigado a fazer a mesma pergunta, né? Ah. E o teu show
Toma.
Atual?
Agora,
e o teu
show agora quero ver Branca de Neve. Vamos ver.
Meu show Preto de Neve, cara. Eu falo primeiro, eu falo de algumas aventuras desastrosas na neve, evidentemente. Conto alguns bastidores
de
do
neve
Cacete
é maravilhoso,
planeta,
cara.
Falo da minha vida de dessa tal de melhor idade, melhor não sei pra quem, entendeu?
Que idade tu tá, cara? Tu é um cara que eu não consigo saber a tua idade.
63? 63?
É, pô, tá cara, bem pra caramba, né?
Pô, que isso,
mas
velho?
Mas eu sou um humorista de águas abertas, também falo sobre isso.
De águas entendeu? Abertas?
É, exatamente.
Ele nada em águas
nada
abertas.
Nada no mar.
Ah, pode
sou
crer.
Sou nadador do mar.
Ah, eu também.
Entendeu?
É. Que não, massa,
é surfista. Então, não, mas eu também nada.
Não, o Rafinha é apneia.
Na boa, de boa, assim, eu te dou uns 50 anos, velho. No máximo, 50 anos.
Eu te daria 60, sendo bem honesto.
Começa a comer agora.
Porra. 60, cara?
É. Pô, 60, mano.
É uma baita idade, né?
Não mudou nada, quase.
Não mudou nada, 3 anos, cara. Tá com uma carinha de 59.
Então devolve, né? Quantos anos tu acha que o Rafinha tem?
É. Isso é inveja, eu sei.
É isso, enfim, é inveja.
Enfim, a história é por aí, sabe? Alguns bastidores do Cacete Planeta.
Deve ser muito massa, né?
E algumas coisas que só acontecem também no teatro.
Tu falou agora da tua expressão Preto de Neve é maravilhoso. Quando eu vi o cartaz, eu achei maravilhoso. E aí eu me lembro da expressão Preto emagrece. Né? O cara que usa preto emagrece. Eu tô olhando o Rafael Gomes usando
a
preto.
A diferença, né?
E de fato, olha como tá mais magro o Rafael com a camiseta preta. Ela mostra menos né, as saliências e tal.
Silhueta.
E lembro sempre de uma amiga minha, uma loira bonita, professora de educação física, que diz que sim, o preto emagrece. Ela casou com um preto também professor de educação física. Diz que o cara não para e ela emagrece. Mas emagrece muito. Impressionante como o preto emagrece. Concorda com essa teoria?
Concordo, olha eu como sou magrinho.
Não, mas emagrece a mulher.
Porra, sem dúvida.
Não, e faz mágica também, porque ontem o Gomes estava de branco. É, foi impressionante. Hoje com esse preto aí melhorou muito.
Mas então, eu vou te dizer, se eu fosse tu, a partir de agora só usava preto.
Mas a gente já falou isso pra ele, né, Feta?
Mas deixa o cara usar o que ele quiser também.
Camisa, ele gosta de vir
deixa
com a camisa
o cara usar
da Holanda.
O que ele quiser. Se eu fosse tu, a partir de hoje, usaria só
mas
preto.
Mas se eu fosse tu, né? Eu não sou ele, né?
Não, mas não tem problema.
Ele vem
eu vou
com a camisa da Holanda, aquela
mais,
que ele fica... Ele fica sinalizando ali na Ipiranga.
É um cone gigante.
Mas
é
que nem o Fetra, que tem o armário da Turma da Mônica. 10 mil camisas pretas.
São
sempre a mesma roupa.
10 camisetas pretas. Eu só uso camiseta preta desde o início da pandemia. Eu só uso
cueca
camiseta
branca,
preta. Cueca preta também.
Não, tem uma vermelha.
Não tem.
Tem sim.
Eu vi lá na gaveta, Fetra. Eu vi lá na gaveta. Eu abri a gaveta errada.
Então pode não usar.
Vocês estão indo na minha casa sem eu saber isso.
Pode não usar, mas tem.
Pode não usar, mas tem.
Opa, fazer o show do intervalo, mas antes uma piadinha, pediram pra eu contar, porque ontem o cara ligou o rádio e já tava no fim da piada, ele não entendeu. O Joãozinho pergunta pra mãe dele:
ô mãe, de onde vêm os meninos?
E a mãe, meio constrangida, responde:
ai, filho, é a cegonha quem traz os meninos.
E ele não se deu por satisfeito e pergunta:
tá, mas e quem é que come a cegonha?
Já voltamos!
Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, Memória de Elefante.
O osso mais duro do corpo humano é o maxilar.
Memória de elefante. Para mais curiosidades.
Viu essa, cara? Que rápido.
Repete pra mim.
Mas a informação é maravilhosa. Elefanteletrado.com.br, para você ler livros legais com o seu filho e também buscar mais curiosidades interessantes como essa aqui. O osso mais duro do corpo humano, o mais difícil de quebrar, por assim entender,
é o crânio.
É o maxilar.
Sério?
Sério?
É o maxilar, Rafinha.
Como a gente aprende, cara.
Eu acabei de aprender que o crânio é um osso também.
Eu sempre achei que era o fêmur. Por ser o maior, mais forte. É,
eu já quebrei o fêmur, por exemplo, mas nunca quebrei o maxilar.
Tamanho não quer dizer força, né, Lelê? Tu sabe qual é a mordida mais impactante do reino animal? Não é piada, gente.
É do tubarão?
Não, é do hipopótamo.
Ah, hipopótamo interessante.
E outra, o Elefante Letrado é uma plataforma muito legal. Eu tenho lido com a Lívia, além de nos aproximar, é o momento pai e filho ali. E traz muita informação, tá ajudando muito pra ela na escola, ela que entrou na primeira série. Que
legal.
Inclusive a escola dela tem essa parceria, né, da Elefante Letrado, que é o Champanhar, que fica dentro do
escolas particulares de Porto Alegre e também todas as escolas da rede estadual. É
muito legal.
Todos os alunos têm um login e senha pra entrar no Elefante Letrado e ler lá seus livrinhos.
Tem vários, cara. É muito bacana. Muito legal, né, é muito legal. Arroba Elefante Letrado no Instagram, tu conhece um pouquinho mais. Posso ler uma aqui?
Pode, por favor.
Fala, pretinhos! Gostaria que o Rafinha...
Nessa animação toda aí, vai lá.
Não, eu tô... Cara, hoje é sexta-feira.
Uhul!
Não tem dia ruim e bom. Todos os dias são bons. Eu falei isso?
Falou isso.
Fala, alguns são pretinhos. Melhores que os outros. Não, né? Tem melhores. Gostaria que o Rafinha pudesse olhar esse e-mail. Somos fã do anão. Tu vê só o carinho que eu recebo.
Somos
direto.
Fãs, né? Somos fãs.
Ele botou fã, né, Fetter? Eu não quero corrigir a audiência, é ruim. A gente já tem muito
hate. A audiência me corrigiu hoje, estava correto.
Mas é que o internauta, ele é retardado. Hoje, queria usar a audiência do programa para fazer a declaração ao homem da minha vida que está de aniversário.
Opa.
Meu... Ah, não, mas daí, né? Namorido nós não usamos
não!
mais.
Né?
Namorido não usamos mais.
Namorido, gratiluz. Não.
Cara, outro é marido, outro é namorado.
É.
Meu namorido Lucas, popular queijo. Olha que legal. Tem uma frase que ficou marcada para mim. São poucas as pessoas que têm a sorte de se encontrar, de se encontrar com o amor de sua vida. Eu tive essa sorte. Nos conhecemos na escola.
Pá,
estamos juntos até hoje. Já são 14 anos de história. Em breve vai acabar.
Crescemos. E ainda chama namorido. 14 anos namorido.
Não, namoro de escola nunca
já superou
dura.
Crescemos
a média.
E namoro construímos uma vida juntos. Ele é meu braço direito.
Em média 13 no Brasil.
Eu até peço desculpas aqui à Daniela, o Fetter no celular, os guris interrompendo aqui.
Eu tô ouvindo com toda a atenção o e-mail da Fernanda.
14 anos. 14 anos
namorido ainda não tem como dar certo.
Que é a Daniela que mandou o e-mail.
Daniela.
14 anos. Isso. 14 anos já não são casou. 14 anos. Gomes, presta atenção. Crescemos e construímos uma vida juntos.
Ah, pô.
Ele é meu braço direito e esquerdo também. Que baita frase fodida. Meu equilíbrio e meu estresse diário. Obrigado por tudo, gordinho.
Aí, ó.
Feliz aniversário. Ele manda um S2, sabe? Que é o coraçãozinho.
É ruim também.
Não pode também.
Te amo, Rafinha. Queijo. Escutamos vocês todos os dias. A Daniela Dias.
Que legal. É um queijo gordo, né?
Nem que não teve emoção em si meio, né?
Não teve, porque começa com namorido. Namorido é que nem quebra,
né? É que nem sapatênis. Tu usa sapatênis?
Sapatênis.
Mas tu não quer mais engravidar, né? Hã? Não, é o melhor anticoncepcional.
Ele falou não usa. É que o Hélio.
O pessoal do mercado
financeiro. O Hélio tá cansado, acordou cedo hoje.
Sapatênis.
Né?
Beach tênis.
Raquete de beach.
Não dá, né?
Raquete de beach tênis, né?
Essa turma toda aí, né?
Bike elétrico.
Coque, vape.
Patinete elétrico.
Cop Stanley.
Cop Stanley. Pai de pet, essa merda aí.
Faz tudo um kit, né?
Patinete elétrico
esse
também não dá.
Kit, né? Cara, é bom tu ter um cachorro.
Sim, cara.
Agora tu dizer, eu sou pai demais, de pet. Cara. Ah, daí é um exagero, né, Alexandre?
Pai de pet,
né? Não dá, né? Não, tu tem um dog? Tenho.
Eu
quem que tu é?
Dono.
É, tu é pai de pet? Não, tu é pai do teu, cara.
Eu sou dono do cachorro.
Eu amo. Aliás, adotei um cachorro. Adotei um
guaipequinho. Adotou? É magro!
Eu tenho duas fêmeas pra tu adotar
agora gostei.
Uma é toda, elas são todas pintadinhas.
Adotei, porã.
Uma tem uma pintinha no rosto e outra tem uma pintinha no rabinho. Tu prefere a pintada na cara ou a pintada no rabo?
Cara, é que eu já adotei um dog, né? Eu adotei uma guaipeca, não sei se tu ouviu, né?
Mas se tivesse que escolher...
Ah, que é nota 1 ou nota 2? Ah, eu acho que uma pintada na cara. É,
na... na cara.
Na cara,
na
né?
Na cara, sem dúvida. Como é cara, sem dúvida, cara. Na cara.
É? É? O nome do dog? A Lívia deu o nome de Lua. Eu dei o nome pra ela de Fedorentinha. E ela me atende como Fedorentinha. Ô, Fedorento! E ela vem.
Fedora, chama ela de Fedora.
O nome do cachorro, nome do cachorro não pode ser Cauã, né?
Não, claro que não.
Não, não. Nome de gente em cachorro não dá.
Por que não, cara? Não dá, Lelê. Só
se for pessoa famosa.
Meu cachorro chama João, a minha cachorra chama Olivia.
Puta, que merda.
As minhas gatas chamam Salete, Vilma e
Mulher Morena. Já tem gato, né? Já piora ali, né?
Por quê, cara?
Gato é legal.
Gato é legal demais.
Safinha! Eu vou te dar um de presente, Feta.
É. Não, eu não quero presente. Eu acho legal o gato, mas eu não quero ter gato.
Na casa dos outros, né?
Não, não convidado o Hélio de Lepento, tem algum bicho
de estimação? O Peter gosta de uma cachorra, Roma.
Roma.
Roma, baita nome de cachorro.
Baita nome. Qual é a raça dela?
Vira lá.
É isso aí, ó.
Essa é a melhor raça.
A melhor raça.
É melhor. São os mais obedientes, mais queridos, mais.
Ah, tudo bem. Boa, nada conta quem vai lá e, enfim, a família, a criança pede aquele pedigree e tal. Mas se tu puder adotar, é muito melhor. Tem um monte de cachorro
perdido. Gigante cão vermelho.
É, cara. E até porque o que eles fazem pra reprodução é uma judiaria.
Cachorro com LinkedIn não dá.
É maravilhosa essa. Cachorro
do LinkedIn
não dá.
5 minutos para as 2 da tarde.
Só quero falar o seguinte, faltam 5 minutos para as 2 da tarde. Eu tô aqui, ó.
Como é que tá?
Tô vendo aqui. Tô com a... Só consegui 1.000.
Ah, não! Só?
Aqui. Como assim só?
Muito caído. Aquela audiência é muito caída.
O programa já foi melhor.
Aí, atenção, audiência aí, audiência do Pretinho Vasco,
pelo amor de Deus. Vamos segui-lo a pena, gente.
Quero ver, hein. Porra, eu tô decepcionado com esse negócio. Por outro lado... Lá no São Léo, faltam apenas 14 ingressos.
Ah, que beleza! Vai vender agora, 14 ingressos pro São Léo Comedy Club hoje à noite, o Hélio de la Penha. Qual é que é o arroba do... Como é que a gente compra os ingressos?
Como é que é a arrobinha?
Ah, você vai no meu Instagram, vai no Instagram do São Léo.
Tá, boa.
Aqui,
eu
vou ver uma pena aqui.
E amanhã no Porto Alegre Comedy Club. Já deve estar estourando, se é que já não estourou.
Ali é minha entrada, né?
Ali é minha entrada, isso. Minhaentrada.com.br. Pô, legal, vou lá te ver amanhã, cara.
Pô, por favor.
Parece que é amanhã, só pra avisar o pessoal.
É às 9.
9, sábado 9. Sábado 9, Porazinho. Obrigado. Sempre legal dar o serviço completo pra nossa audiência.
Obrigado, Peter. Que bom que tu me entende.
Convenci minha esposa a ir numa casa de swing. É.
Olha, que legal. Tá achando sarna pra se coçar esse magrão aí.
Olá, amigos do Pretinho. Primeiramente, gostaria de pedir que não me identifiquem. Vai aqui um breve relato de uma nova e gratificante experiência. Depois de quase 20 anos de casamento e muita insistência, consegui convencer minha esposa a irmos em uma casa de swing. No início, ela estava relutante, pois imaginava que seria algo tipo a super suruba do seriado The Boys. Mas a realidade é outra. Encontramos nessas festas um ambiente respeitoso, seguro e liberal. Acabamos virando frequentadores. Nós mesmos não praticamos o swing. Vamos apenas para curtir a balada, que é sensacional. Aliás, tu já tocou em balada de swing, né?
Todo mundo fala isso. Ninguém vai pra curtir, é só pela balada.
Exato. Às vezes até rolam algo mais, mas apenas entre nós e na pista de dança mesmo. Vamos nos outros ambientes da casa apenas para dar aquela espiadinha marota, mas gostamos mesmo é de curtir a festa. Nestas festas, as mulheres podem se vestir ou se despir da forma que quiserem, e ninguém toca a mão nelas. Ou até mesmo tenta roubar um beijo. Não, é no máximo respeito. Assim como todos, aliás, assim como temos visto por aí. É, por fim, fica aqui um convite para que as pessoas deixem o pré-conceito de lado e vão conhecer uma casa de swing.
Opa, uma boa pro fim de semana.
Já que não tem nada a fazer.
Com o meu negocinho.
Você pode até legal. Não querer aceitar, mas garanto que tua esposa... tem a mesma curiosidade que você.
Também.
Ah, grato, ótimo fim de semana. Que essa esposa do cara ficou...
Swing, né?
Cara, deixa eu dizer uma coisa.
Quer encontrar os baixinhos.
Alguém que já fez swing. Fala, porra.
A gente...
Ele chamou a palavra com toda propriedade.
Eu falei, pô, já fez swing.
Risada sincera.
Eu vou te processar, Alexandre. Eu vou te processar. Ô, cara, não, é que esses dias a gente falou da Xuxa, né? E também falamos sobre a harmonização facial do Cadu Moliterno, bicho!
Não.
Eu vi ontem a foto, cara, ele tá cara da Xuxa,
cara,
brother!
Ele tá cara da Xuxa, cara.
O Hélio de la Penha, que deve conhecer os dois, cara, tu vai confundir agora quem é o o Moliterno, que é a Xuxa. Ah,
eu soube
viu Cadu, isso, Hélio?
O Cadu Moliterno, entre os 28 e 40 anos, ele teve 28 anos.
É isso aí.
É verdade, cara. Impressionante, né?
Era do Jubilula, né?
Tá com 70 anos, é do Armação Ilimitada.
Pô, muito legal o seriado.
André de Biasi, André Beltrão. Mas
teve um sertanejo também que fez uma harmonização ali.
O Marrone.
Bah, ó, cara.
Marrone, Deus o livre.
Ele sorri, mexe os dedos na mão.
Hélio, dá real aí sobre a harmonização facial. O que tu pensa sobre essa moda, né?
Procedimento, né, porra?
O Marrone, ele fez uma desarmonização facial.
Cara, inacreditável. Vai pra internet.
Já era, né?
Pra mostrar. E aí, galera, o que vocês acharam? Aqueles programas do meio da tarde, as repórteres. Oh, que lindo!
Quem é o cantor mascarado? Imagina se tivesse ainda. Quem é o cantor mascarado? Harmonização facial, ninguém conhece.
Quem é o cantor harmonizado?
É por isso que agora tem o The Mask, né?
Essa coisa do cara falar: não, eu quero pegar os olhos do Tom Cruise,
isso.
A bochecha do Brad Pitt, o queixo de não sei quem. Pô, isso não dá certo.
Fica um avatar.
Cada um tem seu, já. Nem no Photoshop isso dá certo.
Imagina na vida real.
No live aqui.
Duas da tarde, tocou o sinal da Atlântida, a gente tem que entregar. Vem aí mais um campeão de audiência na programação da maior rede de rádios do sul do Brasil, Hélio de la Penha. Muito obrigado de novo pela tua visita. Volta sempre, tá sempre em casa. A gente é muito teu fã. Tamo muito junto.
É um prazer estar aqui com vocês. E sempre que eu vier ao sul, vou dar aquele toque, vou falar com
Com o Gomes, cara. Amigo
Gomes. Com o Luizinho Gomes.
Quero agradecer aqui ao meu amigo Pedro Sirotsky, que dá essa força.
Pô, grande cara.
Esse aí abre portas. Esse aí abre portas.
Irmão do nosso Nelson Sirotsky de aniversário hoje.
É isso aí. Exatamente. Isso aí. Muito espero bem, vocês, então, pô, a Comedy amanhã e hoje no São Léo. Beleza, gente? Valeu.
Beleza, queridão. Valeu. Um abraço, boa tarde. Quando tchau, Porazinho. A gente volta às 6. Tchau. Liga pra ele, Porã. Ele te fala.
Eu te mando o WhatsApp dele, Porã.
Volta às 6.
Mais um episódio do Pretinho Básico.